Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e este é mais um Periscatso, transmissão que você acompanha ao vivo pelo Facebook. Basta procurar o grupo Periscatso no Facebook e participar ao vivo das transmissões, fazendo perguntas, levando patada, falando besteira e também propondo as discussões mais inteligentes da torcida do Palmeiras. Estou muito satisfeito com o que a gente tem visto nas últimas transmissões. Infelizmente, na última, deu um pau no Facebook, aconteceu alguma coisa fora do nosso alcance, que a gravação não ficou registrada, tanto do vídeo quanto do som. Então, a partir desta edição, eu estou fazendo um backupzinho aqui, ó, tá gravando. Ó. Então, se o Facebook fizer gracinha dessa vez, pelo menos no podcast, no Verdaço, vocês vão poder verificar. Essa semana foi uma semana muito intensa, por ocasião da... Mesmo sem jogo, né? Não teve jogo durante a semana, mas teve dos outros. Teve sorteio da Copa do Brasil e tem toda a expectativa do jogo de amanhã contra a Ponte Preta. E então, assim, nossa torcida ficou num estado de ansiedade muito grande. E acabou sendo essa ansiedade acabou sendo um pouco quebrada pelo papelão que nossos rivais e inimigos fizeram na Copa do Brasil. Nós vamos jogar a Copa do Brasil como praticamente o único representante paulista. Porque o Santos é muito pequeno, né? Nada pode ser menor, então não conta muito. Podemos começar o Periscatso de hoje falando sobre esse sorteio, né? Falando sobre a definição do Internacional. Para de mandar coração, Denis. Para de mandar coração. Já começou mandando coração, já começou errado. Para de mandar coração. Internacional vai ser o nosso primeiro adversário. Primeiro jogo em casa e decidiremos fora. Na regra do gol fora, sempre falo isso, na regra do gol fora, tanto faz você decidir em casa como você decidir fora. A vantagem de você ter o jogo decisivo em sua casa, ela acaba sendo neutralizada pela possibilidade de você marcar um gol fora, né? Então, as vantagens se equilibram. Eu acho engraçado que tem gente que fala é horrível essa regra. Não é horrível, é só uma característica, né? É uma regra. É só jogar de acordo com ela. Então, assim, se você quer favorecer algum time por algum motivo, você tem que tirar essa regra fora. Por quê? Aí é um estudo que eu fiz, tá? Eu fiz isso em 2006, eu tive essa curiosidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei vários jogos de vários campeonatos diferentes, importantes, e separei jogos entre equipes parelhas, tá? Sem grandes discrepâncias. Então, assim, quando era jogo de time de primeira contra a segunda divisão, eu não peguei. Com um mínimo de equilíbrio, tá? Então, eu separei esses confrontos. E, ó, não foram poucos, tá? Tô falando de mais de 100 confrontos nos mais variados campeonatos. E com regra do gol fora e sem regra do gol fora. Mata-mata em duas partidas, tá? Sempre é esse o critério. Na regra do gol fora, quem decide em casa, 50% ganha e 50% perde. Sem a regra do gol fora, 70% das vezes leva quem decide em casa. Tá? Então, com exemplos, eu não estou falando de observação, de chute, de andade. Ah, eu acho que é. Ah, repito, eu fiz isso em 2006 e peguei, sei lá, resultados dos 10 anos anteriores, para dar uma amostra bem significativa. Então, é o que acontece Amanhã não tem a regra do gol fora. Só que a Ponte está com três gols de frente. Então, a chance da Ponte entrar nesses 30% que acabam ganhando é grande. Hoje a Ponte Preta tem muito mais chance do que o Palmeiras, obviamente, de passar para a final do Campeonato Paulista. Mas no caso da Copa do Brasil, que é o nosso assunto agora, tem a regra do gol fora. Então, decidir em casa, decidir fora, tanto faz, tá? Estatisticamente. Você faz uma boa vantagem em casa, 2, 3 gols. Você faz um lá fora, você complica demais a vida do adversário. Não só porque ele tem que marcar mais gols, mas é porque. Vamos dar um exemplo. Vai 2x0 em casa, com a regra do gol fora. Você faz 2x0 em casa, o Inter vai ter que entrar precisando fazer 3 para evitar o pênalti, 2 para, né, para igualar. Se você faz. Vai, o Inter faz um. Oh, a torcida do Inter cresce. O Palmeiras vai lá e faz um. Não é que o Inter vai ter que fazer mais três, quer dizer, vai ter que fazer mais três. Mas além de tudo, tem aquele golpe do ânimo. Então, assim, quando você vai decidir fora, administrando uma vantagem, você precisa fazer um gol. Porque daí você quebra totalmente o ânimo do time da casa que está empolgado. Aí alguém vai falar assim: mas o Barcelona enfiou 6x1 no Ajax. Pois é, essa é a exceção que confirma a regra, né, gente? Vamos lá, não vamos ficar pegando jogos absurdos como exemplo, como, né? Pode acontecer, não vai ser toda hora que vai acontecer isso. Então, de fato, o Barcelona enfiou um, enfiou dois, enfiou três e tomou um gol, né? Do Paris Saint-Germain. Aí precisava fazer mais três. Pô, fez três depois dos 40 ainda. Mas é aquela coisa, né? Que não é um exemplo, né? Não é uma coisa que vai acontecer toda hora. Então, esse é o segredo para o jogo de amanhã, tá? Que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes mais para frente. É não deixar a Ponte fazer um gol. A gente faz os três, mas a Ponte vai fazer o gol. Para o jogo do Inter, é não tomar gol em casa no primeiro jogo. Porque daí você perde essa vantagem de fazer um e quebrar os caras, né? Pô, ganhar de 1 a 0 é bom em casa. Ganhar de 1 a 0. Porque você faz um, você obriga o outro time a fazer três. Tá? Então, é não tomar gol em casa contra o Internacional, que é um time fraco. Fraco. O Corinthians conseguiu ser eliminado pelo Inter. Um time que, além de ser ruim, o Inter é pior que a Ponte Preta, gente, tá? Se você pegar Ponte Preta e Inter e fazer os dois jogarem o mesmo campeonato de pontos corridos, é certeza que a Ponte fica na frente do Inter. Tá? Aí é mata-mata. Mata-mata é outra coisa. Aliás, é engraçado, né? O Palmeiras tomou de 3 da Ponte Preta. E é muito melhor que a Ponte Preta, indiscutivelmente, em qualquer aspecto que você vai analisar. Em qualquer posição, você pega qualquer jogador da Ponte Preta, na mesma posição o jogador do Palmeiras é melhor. Em todas. Perdemos de 3 a 0. Inclusive técnico, hein? Para você que é mala, para você que é chato. Eduardo Batista. Não. Você pode ter 200 mil restrições com o Eduardo Batista, mas ele não é pior que o Jusson Kleina, nem na sua opinião, seu Zé Corneta. Perdi. Ah, bom, tá falando do Palmeiras da Ponte Preta. Por que o Palmeiras toma de 3 a 0 da Ponte Preta? Porque é mata-mata. No mata-mata acontecem coisas diferentes do jogo normal. Então você não pode falar assim, ah, o time é melhor, o time ganha mais, o time não sei o quê. É no mata-mata que acontecem as coisas mais improváveis. Você pode pegar dois times com discrepâncias, como Palmeiras e Ponte Preta, botar para jogar um campeonato de pontos corridos, certeza que o Palmeiras termina na frente. O que não quer dizer que no confronto direto ali vai ganhar. É obrigação de ganhar? Obrigação é uma palavra interessante de falar no futebol, né? Eu acho que a obrigação é jogar bem. Isso o Palmeiras não cumpriu no primeiro. Como resultado, está prestes a ser eliminado. Pode reverter. pode reverter. Contra o Inter, nós vamos entrar, sabe-se lá em que situação, né? Primeiro a gente tem que ver. Porque esse confronto do Inter, ele vai começar depois da final do Campeonato Paulista. E depois de dois jogos, se não me engano, da Libertadores. Então vai faltar só um jogo. Ou acho que o jogo da Libertadores vai ser entre um e outro, não tenho a certeza. Acho que é isso. O último jogo da Libertadores... Deixa eu pegar aqui. É que se eu pegar a tabela agora, eu corto a transmissão. Não posso fazer isso agora. Mas, enfim, vai ser no meio ali de um monte de jogo. Aliás, se o Palmeiras classificar para a final do Campeonato Paulista, vai ter um momento do mês de maio que, num intervalo de duas semanas, nós vamos jogar por quatro campeonatos diferentes. Olha que loucura esse calendário. Quatro campeonatos diferentes em duas semanas. É para destruir o foco mesmo, né? Mas enfim, a regra tá aí para todo mundo. Então assim, não dá para saber com que ânimo que o Palmeiras vai entrar nesse jogo contra o Inter. Mas a Copa do Brasil é um dos objetivos. É um campeonato que, no decorrer do ano, ele vai ganhando muito e muito e muita importância. Então, a gente vai entrar nessa primeira... Esse primeiro confronto nosso, já nas oitavas de finais, com a atenção dividida em várias frentes. E talvez a gente não esteja dando a importância que a Copa do Brasil tem. Então o Palmeiras tem que entrar na Copa do Brasil, tem que tirar força, tem que tirar foco e concentração de sei lá de onde, para entrar rasgando contra o Inter e fazer a vantagem. Ganhar sem tomar gol. Pode até ser de 1-0, mas tem que ganhar sem tomar gol. Que daí a gente consegue, acredito, até porque a partida de volta vai ser lá no dia 31 de maio, onde aí já as disputas de Paulista e Libertadores já vão ter dado um tempo, então a gente vai estar só dividindo as atenções com o Brasileirão, que também vai estar nas rodadas iniciais, que valem tanto quanto as últimas, vamos, né, lembrar disso. Se a gente não tivesse começado bem o Brasileiro do ano passado, talvez a nossa missão no final do ano fosse bem mais difícil. Então tem que começar bem o Brasileirão também, toda a partida. E aí é aquela coisa, né? Campeonato de tiro longo, regularidade, tudo aquilo que exige foco. E o Palmeiras vai começar a disputa do Brasileirão, dividindo atenção também com outras competições. Quer dizer, complicadíssimo esse mês de maio, complicadíssimo. Ganhar da Ponte, ir para a final e ganhar do Corinthians na final vai dar um ânimo para esse time, para a sequência do mês, vai ser bem importante. Se perder, se não passar da Ponte amanhã, que pelo menos faça um papel bonito, que não abaixe a cabeça. Porque se o time sair, se a torcida e o time saírem de cabeça baixa do estádio amanhã, aí eu tenho medo da sequência. Eu tenho realmente medo. Então, o Campeonato Paulista é aquele campeonatinho que vale pouco, a gente quer ganhar. Não estou desprezando e falar, porque está para ser eliminado, então está falando que vale pouco. Não, vale pouco, mas eu quero ganhar de todo jeito. Mas que se você ganha, você fica feliz um, dois dias, mas chega no domingo seguinte, que começa o Brasileiro, ninguém mais fala de Paulista. Ninguém mais fala de Carioca, de Gaúcho, ninguém mais toca no assunto. É um campeonato que ele só está ocupando espaço na nossa atenção agora porque é ele que está acontecendo. Mas não é que nem o Brasileiro que a gente lembra dele até hoje. Não é que nem a Copa do Brasil de 2015 que a gente lembra dela até hoje. Pô, Cabo Paulista, esquece. Não vale nada, né? Vale a disputa da rivalidade entre os grandes. É isso que vale. Mas vocês entenderam, né? A importância é muito menor. Só que quando você perde, ele faz estrago. É um campeonato que disputar ele envolve um risco muito maior em relação ao bem que ele proporciona. Na verdade, hoje os clubes só disputam essa porcaria por causa da grana, né? Eu sou a favor de acabar. Sinceramente, eu sou a favor de acabar o campeonato estadual. Independente da situação que a gente está, tá? Agora, a partir do momento que a gente entra, eu quero ganhar. Eu não vou desprezar, não vou chamar de paulistinha nunca. Quem faz isso eu julgo que fure. Não vou chamar de paulistinha nunca. Mas, por mim, é uma coisa que é totalmente indispensável no nosso calendário. Vamos lá. Vamos começar a ver o que vocês estão falando aqui. Nós e o Grêmio pegamos as pedreiras no chaveamento. O Grêmio pegou o Fluminense, né? O Fluminense está longe de ser pedreira e o Inter também. Vai, vamos combinar. Pelo lado bom, já começa cascudo e dando a tempo de amolecer. Prefiro assim do que pegar time mais fraco e ter que jogar mais contra time forte depois. Que foi o que aconteceu no ano passado, né? A gente pegou o Botafogo da Paraíba e meio que deu uma perdida no foco, né? Foram dois jogos bem chatinhos, né? Chato, jogo chato. Jogo da volta foi 0-0 o primeiro tempo, depois a gente fez 5, se não me engano, foi 5-0. Mas foi 0-0 o primeiro tempo. Depois começou a fazer um monte de gol. Mas um jogo fraco, jogo ruim, né? Porque foi 5-0 que foi um jogo bom. E não conseguimos fazer um papel bonito depois, né? Fomos eliminados pelo próprio Grêmio em casa. Aliás, está todo mundo falando que o Palmeiras nunca foi eliminado no Allianz Parque. Foi. Foi pelo Grêmio ano passado na Copa do Brasil. Tá? O Corinthians tem 6 eliminações na arena deles. Ou na arena do povo, né? A gente sabe que o dinheiro... Bom, vocês sabem a história, né? Mas enfim, eles têm 6 eliminações no estádio onde eles jogam. E o Palmeiras tem 1. Se a gente for falar de título, a gente já tem 2 nacionais e eles não têm nem Copa Bandeirante, né? Então, estamos bem na frente nessa, em menos jogos, né? Então, estamos bem na frente aí nessa comparação dos estados. Mas foi bem lembrado aqui pelo Fernando, né? Às vezes, pegar um time mais forte é mais interessante do que pegar uma galinha morta. O Rodolfo está falando que o Palmeiras está vivendo o mesmo espírito de fé e esperança que precedeu nosso jogo contra o Sport em Recife pela Libertadores. Está falando de 2009. Né? O clima é o mesmo. Será? Talvez. Acho que tem a ver. Tem a ver pelo porte dos adversários. Né? O porte da Ponte Preta é parecido com o do Sport. Então, talvez tenha a ver, sim. A pessoa se vai para os pênaltis igual, né? E aí o Fernando Prass faz igual o Marcos. O Igor Eugênio está falando que o problema é o Beira-Rio. Não é, cara. Sabe, a gente brinca com essa história de estádio maldito e etc. Ó, é o seguinte. O Beira-Rio não joga sozinho, o Beira-Rio não faz gol. Tá? O problema do Palmeiras com o Beira-Rio... O Beira-Rio foi inaugurado, acho que no começo da década de 70 ou no fim da década de 60, não sei exatamente a data, tá? Mas é 68, 69, 70, alguma coisa assim. Tirando a primeira metade da década de 70, que nós tivemos times fortes, de 75, 76 para frente, o Palmeiras sempre teve times ruins, até 93, né? Sempre teve times ruins. E o Inter, times muito bons. Na segunda metade da década de 70, o Inter era muito bom. Na década de 80, o Inter era forte e o Palmeiras era fraco. E até o começo da década de 90, aí veio a era Parmalat. Então, nesse período de entre 76, vai, 76 e 92, o Palmeiras perdia todo o jogo, mas nem empatava. Então, eram times discrepantes, né? Então, o Palmeiras ia lá, perdia do Inter. Ia pra lá, perdia do Inter. Ao passo que, quando o Inter vinha jogar com a gente nesse mesmo período, ele fazia o que todo time faz. Perdia a maioria, mas conseguia arrumar os empates. Vez ou outra, ganhava um outro jogo. Então, isso fez com que o confronto entre Palmeiras e Inter ficasse tão desequilibrado a favor do Inter, que é uma raridade. Tem pouquíssimos clubes que têm vantagem sobre nós, sei lá, com mais de 10 confrontos. Né? Eu vou falar quais. Cruzeiro, uma vantagem pequenininha, é muito equilibrado o confronto com o Cruzeiro, mas eles têm, acho que, 2 ou 3 vitórias a mais. É, o Bambi também é equilibrado, e aí já são quase 300 jogos. Então, assim, é muito equilibrado. A vantagem do Bambi percentual é desprezível. E o Inter sim, tem uma vantagem percentualmente significativa. É grande a vantagem deles. Acho que é o único que consegue isso. Muito por causa desses jogos no Beira-Rio. Mas, na verdade, o Beira-Rio não faz gol. É o time do Inter que conseguia ser muito superior ao time do Palmeiras, tá? Nesse período. Aí, mesmo quando o Palmeiras voltou a ter times um pouco mais fortes, calhou de pegar o Inter também forte, né? Se você for ver entre 2007 e 2010, o Palmeiras montou times acima da média. Mas o Inter tinha acabado de ser campeão do mundo e foi campeão da Libertadores duas vezes nesse período. Foi um período muito forte também na história do Inter. Aí o Palmeiras decaiu profundamente a partir de 2011. E aí o Inter também decaiu, mas continuou sendo mais forte que o Palmeiras. Então, assim, foi umas coincidências na história dos dois times, né? Enfim, eu não tenho medo do Beira-Rio, não. Nem do Inter, tá? Ano passado, ano retrasado, a gente cruzou com eles na Copa do Brasil e arrancamos um empate lá. E tá. Ganhamos no Brasileiro do ano passado, tiramos uma zica que já vinha tinha muitos anos. Quer dizer, tá vendo? Basta ter um time melhor que você vai lá e ganha. Você vai lá e consegue um bom resultado. Então, não tenho medo, não. Se o juizão ajudar o Palmeiras como ajudou o Barça, mas o que você está falando? Que juizão ajudar, mano? Puta, como fala merda? Quem que falou isso? Ah, tinha que ser o Werner. Tinha que ser o Werner. Pela entrevista do Eduardo hoje, ficou claro que ele vai mexer na equipe. Falou em alterações estratégicas. Será que podemos esperar Vitor Hugo, Michel Bastos, Guedes ou Keno? Cara, não sei. Ele falou que vai mudar, que ele vai fazer essa alteração tática. Tanto pode ser verdade como pode ser migué. Como é que eu vou saber? A gente pode esperar qualquer coisa. A gente tem um elenco com 20 caras em condição de jogar titular. A gente pode esperar qualquer coisa, cara. Como é que eu vou saber? Puta pergunta. Palmeiras e Inter dia 17, depois da estreia do Brasileiro e antes do jogo em Cochabamba. Então, o jogo em Cochabamba é logo depois da perna de ida. Aí vai ter o jogo do Tucumã, né? Que vai ser antes do jogo da volta. Então vai ter dois jogos da Libertadores. Não, aí não. Não, você viu alguma coisa errada aí. Ah, não. Tá certo. Então provavelmente dia 24 é o Tucumã. Então vai ser Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil. Seguidinho, assim. Nas quartas-feiras, né? E aí no fim de semana vai ser final do Paulista, se a gente passar. E aí brasileiro, brasileiro, brasileiro. Então é puta puxado. Puta, como você fala merda, Werner? Como você fala merda? Vamos lá, o prêmio da Copa do Brasil esse ano vai ser recorde. Ah, cara, mas você viu só, o prêmio do Brasil, eu nem sei quanto foi, tá? Se você puder me falar o valor aí, eu tô por fora. Mas você viu o prêmio do Brasileiro ano passado foi 17 milhões. Aí você pega esses 17 milhões na planilha de orçamento do Palmeiras, do ano passado, para comparar, não dá nem 3% do orçamento do Palmeiras, ou dá 3%. Muito pouco. Por mais que seja, recorde. Estou falando do brasileiro, hein? Que é mais do que da Copa do Brasil. Quer dizer, no nível de arrecadação que o Palmeiras tem hoje, o prêmio, a premiação é vergonhosa, tá? Se a gente for ver a premiação dos campeonatos europeus, em relação, comparar com a premiação do próprio brasileiro, é uma vergonha. Por quê? Porque a CBF pega todo o dinheiro para ela. Ela repassa muito pouco para os clubes. Fluminense é o melhor ataque do ano. Tá contestando que eu falei que o Fluminense não é tudo isso. Bicho, seu melhor ataque do ano jogando Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, é moleza, né? Primeira Liga. Esses campeonatinhos aí é moleza fazer um monte de gol, né? Você acha que o Fluminense chega entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro? Fala sério. Fala honestamente. Não para ganhar uma discussão com um numerinho, né, da PVC. Não vem com essa conversinha. Você acha que o Fluminense. Pega o. Escala o Fluminense. Você acha que fica entre os cinco primeiros? Pode até ficar. Se evoluir e tal, mas. Vamos lá, por favor. Contra o Botafogo da Paraíba foi 3x0 aqui. 3x0 só, não foi 5, não? Olha, que eu acho que foi mais, hein? Foi em casa e ganhamos por 3x0. E na volta, olha, eu tinha certeza que tinha sido 5, não sei por quê. Não sei nem onde eu tirei que foi 5, da minha memória, né? Eu lembro muito mais das coisas que aconteceram há 20 anos atrás do que aconteceram no passado. Engraçado isso, né? Problema com os Bambis é no mata-mata. Problema com os Bambis vem desde que 1942, cara. Sinto o Inter hoje muito mais inofensivo que da Copa do Brasil de 2015. Não acho que dará trabalho. Aliás, acho que essa Copa do Brasil pode ser muito mais fácil para a gente que a de 2015, dependendo do calendário. Não, Michel. Assim, eu concordo que o Inter vai dar menos trabalho, mas isso não quer dizer que a gente já passou. Mata-mata é uma coisa do demônio. Cara, a gente vê times com orçamento ridículo passando por grandões. Isso acontece, cara. Mata-mata é cruel. Por isso que eu gosto muito mais de brasileiro, cara. Eu gosto do mata-mata. Eu gosto de viver a emoção do mata-mata, como todo mundo gosta. Eu gosto muito mais do mata-mata quando o Palmeiras não está tão forte. Quando o Palmeiras está forte, quem tem tudo a perder? O Palmeiras. Então eu tendo a não gostar do mata-mata porque o Palmeiras está forte. Né? Você sai de um mata-mata, como a gente está prestes a sair, estou falando que a gente vai sair, que eu estou pessimista, não é nada disso, estou falando das possibilidades, olhando friamente. Puta, vai ser uma pressão muito grande, porque tem aquela coisa, ah, perdeu da Ponte Preta. Porra, mata-mata, cara, mata-mata acontece essas coisas. Né? Você vê, o Corinthians perdeu do Inter. O Corinthians não dá nada disso, mas é muito mais forte que o Inter. E perdeu, e saiu. Né? E, pô, se você for ver aí, muita gente que defende o mata-mata defende exatamente por isso, porque é quando o mais fraco tem mais chance de ganhar do mais forte, e que isso que é a graça do futebol. Eu não sei onde que isso é a graça do futebol, mas para mim a graça do futebol é entrar e ganhar. Sabe, a forma como ganha, a forma como se porta em campo, o que acontece dentro do campo, não é essas viagens de socializar a vitória, sabe? Para mim isso é uma grande besteira. Mas pode acontecer, tende a acontecer muito mais, do mais forte ganhar, do mais fraco ganhar do mais forte. Então, lógico. De quem é a maior chance de ganhar um campeonato que começa com 16 times de mata-mata? É do time que é mais forte. Quem que é o time mais forte desses 16? É o Palmeiras. Você tem ali quem pode encher o saco? Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo. Mas isso a gente está. Quando a gente fala isso, a gente está comparando elenco, comparando poderio. Num campeonato de pontos corridos. No mata-mata, porra. Pode o Paysandu ganhar essa porra. Sabe? Pode acontecer. Tem muito mais chance de acontecer do que não ganhar um brasileiro. Então, não sei. Eu gosto de jogar o mata-mata. Gosto da emoção do mata-mata. Amanhã eu vou com um espírito muito legal pro jogo. Né? Por quê? Porque se a gente virar. Vai ser um negócio tão gostoso, tão legal, né? Coisa que a gente, esse tipo de emoção a gente não vive nos pontos corridos. Mas é muito, né? É viver no fio da navalha o tempo todo. Não dá. Não dá pra fazer todo jogo assim. Por isso que eu gosto mais de pontos corridos. Sempre vou defender que o brasileiro seja pontos corridos. Não que eu não goste de Copa do Brasil, eu adoro a Copa do Brasil. Mas acho que esse balanço é legal. Você ter brasileiro. intercalando com os mata-mata. Só acho que tem muito mata-mata. Né? A gente tem três campeonatos de mata-mata, tudo sendo jogado ao mesmo tempo. Né? Tem a Libertadores. Libertadores fala assim: é fase de grupo. Fase de grupo são três mata-matas numa combinação matemática. Na verdade, é isso. Se perde dois mata-mata desses, você está fora. Né? São três mata-matas dentro de um grupo. Você tem que ganhar pelo menos dois e ainda fazer conta. Se você não, né? Bom, enfim. Vamos lá, senhores. Quando Sampaio Correia, que foi 5. Ah, talvez isso tenha, eu tenha me. O Theo tá me corrigindo aqui, o Davidson também. Obrigado para os dois. Aliás, o Davidson é um cara que sempre me acompanha ali no Twitter. Obrigado, viu, Davidson? Pessoal, que são os padrinhos do. Aliás, queria dar um recado para os padrinhos, tá? Mas os padrinhos sempre comentam que esse Davidson fala pra caramba com você no Twitter, mas não fica padrinho nunca, né? Então, Davidson. Então, o pessoal tá sentindo sua falta ali, hein? Tá faltando você no grupo dos padrinhos ali. Padrinhos que já pagaram o bolão. Para quem não sabe, vai ter um bolão do Brasileirão para os padrinhos do site. Estamos arrecadando já uma 50 conto de cada um para entrar. Então já tem mais de 30 inscritos. Então deu um bolo bom para quem ganhar. Tá? Faz 3 dias que eu não atualizo. Tá? Vocês estão pagando lá o valorzinho lá com centavos de vocês. Tá tudo registrado, tá, gente? Eu só não atualizei a lista. Vou tentar fazer isso esse fim de semana. Eu aproveitei o feriado para descansar um pouco. Mesmo assim, eu fiz o post, né? Teve post hoje e já estou preparando o pré-jogo que tem que entrar no ar daqui a pouquinho. Tá? Então, estou trabalhando. Feriado e tal, mas estou trabalhando também. Não deu tempo de fazer essa conciliação aí bancária e dar baixa na lista do bolão. Mas fiquem calmos que ainda esse fim de semana eu faço isso. Amanhã também não vou fazer por causa do jogo. Quem sabe no domingo eu faço, tá? 60 milhões a premiação da Copa do Brasil? Aí sim, hein? Aí sim. Que eu me lembro foi 17 milhões o prêmio do brasileiro. Pô, se é de 60 milhões o prêmio da Copa do Brasil, do brasileiro vai ser quanto então? Arbitragem pode ser uma preocupação amanhã? Claro que pode. Sempre pode. Você nunca vai falar assim, não, com esse juiz eu estou tranquilo. Tem gente que fala, Daronco, ah, o Daronco eu tô tranquilo, cacete. Não tem um juiz que me deixa tranquilo. Todos pilantras, todos sacanas. E vira e mexe, os caras estão errando, os caras estão atrapalhando o jogo. Então me deixa muito preocupado sempre, sempre. A gente tem que criar o clima amanhã. De forma a não ter para juiz, não ter para Ponte Preta, não ter para imprensa, não ter para ninguém. Isso depende da gente, torcida. Isso é uma coisa que surge naturalmente, né? Isso aí é uma coisa que eu senti muito na final contra o Santos da Copa do Brasil. Eu até tuitei hoje, fui caçar o tweet do dia da final. Era 7 e pouco da noite, 7h15, 7h30. Estava mais de 2 horas para começar o jogo. A atmosfera que estava no estádio, em volta, dentro, não tinha para ninguém. Não tinha para Santos, não tinha para juiz, não tinha para imprensa, não tinha. Pessoal, o Santos vai. Eu tuitei. 7 e pouco da noite, está registrado o horário ali. O Santos vai ter que jogar muita bola se quiser alguma coisa que hoje não vai dar. Hoje é tudo nosso. E foi. Foi na marra. Foi do jeito que vocês sabem que foi. A gente tem que criar isso. A gente tem que fazer a ponte preta ficar amarela a hora que ela entrar no campo. Ela falar, hoje fudeu. Claro, meter um gol no começo ajuda muito. Porque daí eles falam, hoje fudeu, não dá. Imagina a cabeça dos caras da ponte. Puta, a gente vai. Chance da nossa vida de ir para uma final. É, pô, em Campinas, né? Todo mundo sabe, a Ponte Preta nunca ganhou nenhum campeonato na vida. Se for ganhar, um dia vai ser paulista. Não vai ser campeão brasileiro, nem da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil até pode, né? Não é difícil. Paulista é muito mais fácil para eles, né? Ou menos difícil, vamos colocar dessa forma. Então, eles estão na boca dessa chance, que eles já tiveram em 2008. Em 2008, a gente já começou metendo 1-0 lá, né? Na final. Aí já ficou muito mais difícil para ganhar aqui no Palestra. Mas agora eles meteram 3. Então, imagina como eles estão, puta, agora vai. Eles foram roubados pelo Gambá em 77, né? Depois eles perderam a final em 79, pro Corinthians também. Perderam em 81 pro São Paulo. E, porra, é a chance dos caras. Os caras ouvem do Guarani até hoje que eles nunca foram campeões. Do Guarani. O Guarani tá na oitava divisão, vai falar, fomos campeão. Vocês nunca foram. Tem que ouvir isso. Ah, eles chegaram na final da Sul-Americana, né? E nunca ganham. Então eles estão. Nossa, mais uma chance. Então eles vão vir com um certo peso. Se eles tomarem um gol no começo e a torcida fazer aquela. Intimida o juiz para roubar. Isso é importante. Intimidar o juiz. Não deixar o juiz se sentir à vontade para roubar. Aquele barulhão, aquela pressão, aquela atmosfera intimida. Então a gente não quer que o juiz roube para nós. A gente quer que o juiz não roube a gente. E esse, né? Intimida até a cera dos caras. Se o cara começar com gracinha, vier uma gritaria insana, não é aquela gritaria normal de sempre, é aquela gritaria extra, além. Essa é a atmosfera diferente que eu estou falando, que é a que teve no jogo contra o Santos. É isso que a gente tem que criar amanhã. Isso ganha jogo, isso ganha campeonato. Isso faz os nossos jogadores, sabe, um vira três. E aguenta fisicamente, porque dá uma descarga de adrenalina diferente da descarga normal, mesmo do jogo decisivo. O cara até aguenta fisicamente. Tudo bem, vai ficar estropiado pro jogo de quarta-feira. Vai. Mas é outra história. Se foda. Se vira. Até bom que o jogo seja sábado, que dá mais um dia de recuperação. Mas tem que entrar com tudo. Então tem que ser uma combinação de todos os fatores. Tem que ter tática, tem que ter emoção, tem que ter pressão, tem que ter sangue frio. E veja que são coisas que, na verdade, elas, né? Emoção e sangue frio, tem que estar no equilíbrio. Sangue frio na hora do cara fazer uma cera, na hora do cara, né? Dos caras fazerem bolinho, querer tirar jogador nosso na catimba. Nessa hora tem que ter sangue frio. Tem que ter sangue quente na hora de dividir, de rachar uma bola, né? De chegar um 12º antes na dividida. E aí entra um pouco também a parte tática, né? As escolhas do seu Eduardo. Tá na cara que não dá para o Edu Dracena, né? O Edu Dracena tá ficando para trás aquele 12º em divididas importantes. Então, os adversários estão manjando que se colocar um cara rápido em cima do Edu Dracena, ele não chega. Tem 35 anos, né? E tava jogando muito bem. Não tô querendo crucificar o Edu Dracena. Então, é uma convergência de tudo, de tática, de técnica, de emoção, de torcida. Vai ser uma batalha fodida amanhã. É por isso que é legal o mata-mata, né? Eu tô ansiosíssimo para começar esse jogo amanhã. E eu acho que o Palmeiras vai conseguir. E aí a gente vai lembrar desse jogo por anos, né? Que nem a gente lembra a virada em cima do Flamengo. Apareceu até uma virada em cima do Vitória de 2010, que foi uma virada menor, né? É muito legal. É, vamos combinar que é muito legal. Ah, Essas perguntas que vocês estão fazendo aí de visita ao centro de treinamento, eu não vou falar por razões óbvias. Vocês são retardados. Porra. O Lucas está falando que se somando os prêmios desde a primeira fase, que o Palmeiras não jogou, se o time for campeão sair lá da primeira fase, pode chegar a 68 milhões. Tá bom. Isso é dinheiro, hein? Isso daí dá para comprar jogador. Senhores, escalei no post de ontem, que vocês talvez tenham visto, o Borja no comando do ataque. Eu recebi um e-mail hoje de manhã, o cara mandou ontem à noite, de um dos padrinhos do site. Aliás, quem quiser ficar padrinho, participar do bolão, participar do grupo de WhatsApp, ter um contato mais próximo, né? Trocar e-mail, sempre vira e mexe, tá rolando. O pessoal quer falar de futebol, quer conversar de futebol comigo. Beleza, manda e-mail, mas padrinho, né? Então, www.padrim.com.br/verdades, junte-se a nós. A comunidade está crescendo cada vez mais, estamos chegando perto de 200 já. 180 e lá vai fumaça, tá? E o Rudney me mandou um e-mail falando que para ele não é para colocar o Borja, que é para colocar o William de centroavante, que o Borja está sentindo a responsabilidade, que ele é muito novo ainda, que o Eduardo tem que ter peito para barrar uma contratação tão cara, uma decisão, e que na opinião dele o William está correspondendo mais. Tem até mais gols do que o Borja na temporada, e que ele colocaria o William. Eu mantenho a posição, viu? Para mim é Borja. Mas eu entendo as colocações do Rudney. Elas fazem sentido, tá? É questão de escolha. Eu continuo com o Borja, mas ele argumenta que o ataque fica mais rápido, que o William é um cara mais experiente, que vai precisar de um cara desse para segurar a defesa da ponte. Eu acho que o William não tem físico para segurar a defesa da ponte. Quem faz isso é quem cara que tem mais força, né? Segura zagueiro. O poder de definição do Borja é infinitamente superior ao do William. Ah, mas o William tem mais gols, mas tem mais jogos. O William jogou todos os jogos da temporada, todos, desde o começo. Acho que ele falhou um só, se não me engano. Para não falar todos, todos. Acho que um ele ficou fora. Dos 20 jogos ele jogou 19. O Borja tá metade, né? 10. Então, se você for ver, a média de gols do Borja é maior que a do Willian. Tá? Se você perde o jogo e não coloca o Borja desde o começo, é praticamente um suicídio na carreira. Então, o Eduardo Batista, pra tirar o Borja, que custou 30 e lá vai fumaça milhões, para colocar o William Bigode, tem que ter muita convicção. Não é que é proibido, ah, só que custou caro tem que escalar. Não, não é isso que eu estou falando. Tem que ter muita convicção. Não pode ser acho que vai. Não. Para fazer um negócio desse, além da coragem, precisa ter convicção. E eu não tenho nenhuma convicção de que o Borja é um cara que está precisando pegar um banco. Ele está jogando mal. Ele teve partidas ruins. Mas, gente, estou vendo esse tal de futebol aí há 40 anos. Todo centroavante passa por isso. Pode pegar todos os centroavantes aí que vocês falam que foi bom. Pô, vai ter uma fase na carreira ali que a bola não entra. E o Borja, a bola não está entrando, mas ele está chutando. Tinha nesse último jogo da Ponte Preta, mas aí ninguém fez nada, não foi só ele. Mas a bola não está entrando, mas ele está chutando, ele está dando trabalho para o goleiro, a bola está entrando por cima, a bola está indo na trave, né? ele tá fazendo a dele. E não só isso, ele tá saindo da área, ele tá fazendo função tática. Ele ainda tá se adaptando. Cada jogo é importante para ele continuar essa evolução. Então, eu não tiraria, mas eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês acham? Vamos ver se vocês estão falando sobre isso já. O ganhador do bolão deve ser a grana do bolão deve ser revertida para o churrascaço. Churrascaço é um churrasco que a gente faz a cada 2, 3 meses também com os padrinhos, tá? Eu faço churrasco e faço direitinho. Não, se o cara que ganhar quiser dar churrasco, beleza. Mas é, cara, o cara que ganhar decide, a grana é dele. Temos que fazer no primeiro tempo irretocável, virando 2-0 no placar. Acho que 1-0 dá para você fazer pelo menos mais dois e levar para o pênalti. Virar 2-0, aí a gente começa a pensar em eliminar até os pênaltis. Sem querer queimar, mas deixar Dracena e Zé Roberto do mesmo lado. Não é o que só notamos agora. Então, o Edu foi para a esquerda porque o Mina só joga na direita. E não foram muitos jogos, né? Foram 2 ou 3 jogos. Não é um negócio que demorou para ver. Porque o Edu Dracena estava jogando bem quando ele estava lá direito. E o Vitor Hugo na esquerda. Aí quando o Mina voltou de seleção, que ele, o Mina tem poucos jogos na temporada, né? O Mina tá com, acho que 7 ou 8 jogos. Por quê? Porque ele foi para seleção, porque a evolução física dele foi mais lenta. Né? Ele demorou para estrear, vocês lembram disso? Então, assim, Edu Dracena na esquerda, e aí o Edu Dracena fez uns jogos na esquerda com o Egídio. Então, essa combinação que você está mencionando aí de Dracena e Zé Roberto do lado esquerdo, ela aconteceu acho que umas 2 ou 3 vezes só. Vamos pesquisar isso aí, mas não é que a gente demorou. Aqui. Na verdade, eu acho que não devia ter ido nenhuma vez, né? É que o Edu Dracena jogou tão bem. Mas tão bem que a gente. Eu não acho um pecado mortal ter confiado que ele poderia dar conta. Daniel perguntando se eu acho que o Eduardo vai mudar para 3-4-3, para deixar sempre os três plantados e não tomar contra-ataque e aí soltar todo mundo. É uma possibilidade. Ele até sugeriu isso, falando que vai ter mudança tática. Ah, que será? Essa pode ser uma delas. Agora. Porra, eu não tenho bola de cristal, cacete. Com a construção do setor de imprensa escrita, as cadeiras que foram retiradas é do Palmeiras ou da W Torre? Puta, essa eu não sei, Renato. Cara, essa só vendo o contrato. Eu acho assim, eu acho que a W Torre tirou da cota dela, por quê? Porque a responsabilidade do estádio é dela. A imprensa escrita estava batendo muito na W Torre pelas condições de trabalho. Então eles estavam postando fotos deles, digitando sentado no chão, sabe, coitadinhos. Na verdade, eles estão lá deles, eles estão defendendo os interesses deles e estão certos nisso. Então a W Torre, que é a responsável pelo estádio, se sentiu pressionada por não dar condições de trabalho decente para a imprensa escrita e resolveu fazer isso. Então diminui a capacidade, tá? Mas provavelmente isso aí sai da cota deles. Eu acho, acredito. Não é, não sei, posso falar um besteira. Olha lá, vocês começaram a falar do Borja agora. Antes Borja que Henrique Ceifador. Borja titular, tem que bancar Borja e Guerra juntos. Até porque eles têm já um entrosamento prévio, já deu resultado. Sobre a nossa arrecadação em 2016, o que você achou? Porra, excelente. Como é que eu posso achar ruim uma arrecadação que quase chega perto de 500 milhões de reais? Óbvio que é excelente. A administração financeira está sob controle. Estão fazendo besteira com essa história de pagar o nobre antes da hora, né? Só para manobra política. Então vamos lá, todo mundo falando aqui de Borja, Borja. Pensando em pênalti, será que temos bons cobradores? Puta, cada pergunta, Leandro, tem a dó. Será que temos bons jogadores? Puta pergunta imbecil, né? Ainda bem que você não é repórter, que você não é da imprensa. Se você fosse, você tava fudido, meu filho. Isso aí é. Eu penso que precisamos aliar velocidade pelos lados e penetração pelo meio. Se todos vão jogar, vai da cabeça do Eduardo. Quer dizer, para você, eu tenho que fazer uma salada, né? De preferência, duas bolas, né? Uma atacando pelo lado e uma pelo meio. A cada uma. Borjão está triste, cabisbaixo. Ah, espera ele meter gol para você ver. Ele sai mexendo e chacoalhando as bochechas, assim. Eduardo Batista não pode colocar Alexandre no lugar do Borja no segundo tempo. Isso é suicídio. Alexandre é ex-jogador, na minha opinião, não está jogando mais nada. É, cara, eu acho triste quando a torcida pega uma implicância de jogador, sabe? Não que eu nunca tenha feito isso. Aliás, eu faço com frequência. Acho que no caso do Alexandre, cara, assim, ele não merece essa implicância. E eu fico triste com isso, porque ele é um cara muito esforçado, muito, muito mesmo. E às vezes que ele entrou esse ano, ele não comprometeu nenhuma delas. Puta, ele entrou nesse jogo com a Ponte. Todo mundo jogou mal, todo mundo fala de quê? Do Alexandre. Ah, porra, paciência, né, cara? Tenha paciência. Todo mundo jogou mal. O Alexandre fez o pivôzinho dele lá, fez o que tinha que fazer. Não foi, ele não foi abaixo de ninguém. Eu não acho que ele merece essa perseguição, não. Acho que ele pode continuar sendo uma alternativa para mudar o jogo de vez em quando. Importante para o elenco. Em jogos menores dá para entrar. Acho tranquilo isso daí. É isso, senhores. Então tá. Ó, queria dizer para vocês que estou muito ansioso para o jogo de amanhã, acredito que vocês também estão. Quem for no jogo amanhã, por favor, não enche o saco dos jogadores nem do treinador. Até o apito final. Aí, se acabar o jogo, né? Aí você vai, faz o que você quiser, se não tiver dado certo. Eu acredito que a gente vai estar eufórico. Mas durante o jogo, intervalo, não vai. É apoio o tempo todo. A atmosfera é fundamental. Então, se você tá com bronca do Eduardo, com bronca do Alexandre, com bronca do Borja, com bronca de quem for, põe essa bronca de lado até o apito final. Depois você pode voltar, pode fazer o que você quiser. Mas não atrapalhe o Palmeiras amanhã, por favor. Se você tá com esse espírito, se você não consegue tirar isso da cabeça, que o Eduardo Batista serve, que o Borja é uma enganação, cara, pega teu ingresso e dá pro vizinho, dá pro teu primo, dá para quem ficou de fora. Não vá, não atrapalhe o Palmeiras amanhã. Eu peço encarecidamente isso para você que está vendo essa transmissão agora. Ok? Acho que a gente vai conseguir criar aquela atmosfera necessária e vamos comemorar bastante a classificação para a final. Se a gente não classificar, a gente vai estar dando praticamente o Campeonato Corinthians. Então é importantíssimo a gente sair dessa enrascada que a gente mesmo se colocou nela. Tá? Então vamos torcer, vamos fazer a nossa parte e apoiar até o apito final. Certo, senhores? Muito obrigado pela companhia nesse feriadão, né? Véspera de jogo, todo mundo pilhado. Segunda-feira a gente faz mais um já com o resultado e já na pilha da Libertadores. E assunto não para nunca, o Palmeiras não deixa a gente parar. Tá certo? Bom final de semana para todos, bom jogo amanhã para todos nós e até segunda-feira. Tchau!